bom dia. Nós estamos na página 28. Estamos para terminar esta parte do livro do Rambam chamada Alachot Deot. Estamos no parágrafo Vav. Kol elu hem ba'alei lashon hara she'asur ladur bishchunatam ve'kol sheken leshev imahem ve'lishmoa divrehem. Depois que nós tivemos alguns parágrafos que o Rambam nos explicou exatamente a gravidade e a definição do que significa lashon hara, agora o Rambam nos diz que todos os exemplos citados anteriormente, nos é proibido viver em vizinhança com pessoas que falam lashon hara, e nos é proibido nos reunir com essas pessoas. ולא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר, אלא על לשון הרע לבד. E aqui tem um detalhe extremamente importante, que o Rambam conclui toda essa questão de lashon hara dizendo que todo o decreto sobre os nossos antepassados no deserto, de terem que ficar 40 anos, e todos esses que tinham mais do que 20 anos, eles tinham que morrer no deserto, e só depois de 40 anos eles entrariam em Eretz Israel. 40 dias os meraglim, os espiões, ficaram em Eretz Israel, na época Eretz Canaan, espionando a terra. Por cada dia que eles ficaram, HaKadosh Baruch Hu decretou um ano que eles ficassem no deserto. E os que tinham mais de 20 anos tinham que morrer no deserto e só a outra geração entraria. Conclui o Rambam e diz, tudo isso porque eles falaram sobre a terra. Não falaram de seres humanos, não falaram dos companheiros. Hotziu shem ra sobre Eretz Israel. São muitos os motivos, ou melhor, as explicações que os nossos sábios dão. Por que que os meraglim houveram por bem ou por mal, falarem mal de Eretz Israel? Um detalhe muito importante, que eu acho que ele é ilustrativo, é o fato que ninguém pediu para eles darem opinião. Kadosh Baruch Hu já tinha dito que esta terra é boa. O que for, eles foram incumbidos de como e de que forma conquistar a terra. Ninguém pediu para eles darem opinião. Por que que eu estou citando justo este ponto? Vou citar mais um outro ponto, depois eu volto para esse. De acordo com o Zohar HaKadosh, os meraglim fizeram o seguinte cálculo. Nós, em Eretz Israel, não vamos mais ser os chefes das tribos. Nós vamos perder a chefia. Por isso, eles disseram, então é melhor a gente vir falar mal de Eretz Israel, então automaticamente o povo não vai querer entrar, e nós vamos continuar sendo os líderes no deserto. Eu só quis mostrar que tem vários aspectos e várias explicações que levou os meraglim a falarem mal de Eretz Israel. Mas o ponto que nós estamos citando agora é o fato deles terem opinado. E por que que eu estou citando esse detalhe? Porque cada ser humano tem um certo yetzer hará em dizer o que que ele acha. Só que muitas vezes não temos o que achar. A partir do momento que Hashem nos diz que isso é necessário fazer, ou Hashem nos diz que isto é proibido, já não cabe mais a nós darmos opiniões. Este é um dos pontos graves que os meraglim cometeram, de terem se intitulado como pessoas autossuficientes para dar a opinião sobre Eretz Israel Eres Israel esta que Hashem já tinha dito, Ve'aretz tova me'od, e a terra era muito boa. Mas o Rambam está querendo nos dizer que veja o quanto é grave o Lashon Hará, que inclusive falaram da terra, não falaram de seres humanos. Eu vou lhes lembrar um detalhe, provavelmente nós já tínhamos citado ele aqui em alguma oportunidade. Quando terminam os primeiros 10, a primeira vez que a Torá fala sobre os 10 mandamentos em Parashat Yitro, a Torá termina com o Pasuk dizendo o seguinte: Lo ta'ale al mizbah, lo ta'ale bema'alot al mizbahi, asher lo tigale ervatecha alav. Assim termina Parashat Yitro, que é a Parashá que nos fala a primeira vez sobre os 10 mandamentos. Nós, recentemente, há 3 semanas atrás, lemos Parashat Va'et Hanan, onde a Torá falou pela segunda vez sobre os 10 mandamentos. Mas a primeira vez, em Parashat Yitro, o término do assunto dos 10 mandamentos é Lo ta'ale bema'alot al mizbehi. Não faça escadas para a rampa do altar que seria construído posteriormente, que seria o Mishkan. Lo ta'ale bema'alot. Não suba escadas. Por isso, a rampa do Mizbeah, do altar do Mishkan e do Bet HaMikdash, primeiro e segundo futuramente, e em breve, Bezrat Hashem, o terceiro, é uma rampa. Não tem escadas. A Torá escreveu isso claramente. Lo ta'ale bema'alot. Ma'alot é degraus. Al-mizbehi. E a Torá explica por quê. Asher lo tigale ervatecha alav. O Kohen vai subir nesta rampa para fazer o trabalho necessário. Um dos trabalhos, por exemplo, chamava-se Terumat HaDeshen. Significa tirar as cinzas que estavam lá. E o Kohen, ao subir, teria que dar, quando tem um degrau, a pessoa dá um passo maior. Quando é uma rampa, ele sobe praticamente bem devagar, sem abrir os pés. E a Torá diz, por que não fazer escadas? Para que quando o Kohen suba, não as pedras da rampa, ou dos degraus, eventualmente, não vissem as pernas do Kohen. E todo mundo pergunta, mas o Kohen usava calça? Sim? Usava calça. Então, que problema teria? Explica o Rashi que o fato de ele dar um passo um pouco maior, isso já significa falta de discrição de um homem, não de uma mulher, de um homem em relação às pedras do Mizbeah. Por isso, era uma rampa e não uma escada. Até aqui, também é motivo de reflexão. Mas Rashi conclui e diz, se em relação às pedras, a Kadosh Baruch Hu se preocupou que elas não fossem desprezadas e não vissem o abrir os pés do Kohen, que acontece em relação ao seu irmão, um ser humano, sim, que tem vergonha. As pedras não têm vergonha. As pedras não têm sensibilidade. Elas são mineral. O mineral, entre todas as espécies, não tem sensibilidade. O vegetal tem sensibilidade. Porque quando a gente, por exemplo, pega um galho e entorta ele, ele não volta para o lugar. Isso também chama-se parte de sensibilidade. Um animal, a gente está montado num cavalo, se a gente chicoteia o cavalo, a gente vê que o cavalo se espanta. O animal também tem sensibilidade. Mas o mineral não tem sensibilidade nenhuma. E a gente encontra várias vezes que a Torá nos aconselha, nos diz, melhor dizendo, nos manda tomar cuidado com o mineral. Por exemplo, não jogue uma pedra num poço que você bebeu. Qual é o problema de jogar uma pedra no poço? O atrito de uma pedra com a outra não acontece nada. A pedra não tem sensibilidade. Mas o fato que a gente teve usufruto desse poço, não se pode jogar nele uma pedra. Eu não sei se foi aqui ou em outra oportunidade, eu contei para vocês que nós tínhamos na nossa história um grande Rav chamado Rabbi Yitzhak Alfasi, conhecido como Harif, abreviado Harif. Por que ele era chamado Alfasi? Por causa que ele era da cidade de Fez, no Marrocos. Era um dos grandes Rishonim, anterior ao Rambam e anterior a Rashi, para vocês terem uma noção. Numa oportunidade, este Rav precisou ir num lugar onde tinha águas térmicas. Como hoje se vai para Lindóia, São Pedro e esses lugares todos onde tem água. E o dono do balneário, vamos chamar isso assim, se é que na época era balneário, tratou o Rav Yitzhak Alfasi muito bem. Inclusive, depois que ele terminou as sessões nas águas térmicas, este senhor tinha uma hospedagem nesse balneário e hospedou o Rav e lhe deu muito kavod. Com o tempo, este balneário, o dono do balneário, ele teve problemas financeiros e teve que ir para um Beit Din em relação a outras pessoas que ele devia, que eles deviam. A gente não sabe, a gente só sabe das coisas quando o Beit Din decidir o que for. E o Rav Yitzhak Alfasi disse que eu não vou de maneira nenhuma intervir nisto, porque foi um lugar onde me serviu. E eu sou grato a este lugar e a este senhor que procurem outro Rav e não me procurem a mim para sentar no Beit Din.
Agora Moshe, que não quis bater a...
Moshe Rabbeinu. E agora o Rambam está nos lembrando tudo isso. E nos dizendo, olha, os Meraglim falaram de quem? Falaram da terra, falaram das pedras. E eis que, por causa disso, todo o povo foi punido. E todo o povo ficou 40 anos no deserto. Interessante, já que nós tocamos no ponto dos Meraglim, eu quero lhes citar uma coisa muito interessante. Os espiões que foram espionar Eretz Israel, eles eram em número de 12. Dois deles escaparam de falar mal de Eretz Israel, como a senhora sabe. Yoshua Ben Nun e Caleb Ben Yefune. Muito bem. Só que Yoshua Ben Nun, antes de ir junto com os espiões, ele chamava-se Hosheia. Moshe Rabbeinu, antes dele ir, acrescentou no nome dele Yehoshua. Duas letras, Yud-Kei, que são duas letras do nome de Hashem. Yud-Kei são duas letras do nome de Hashem. E disse Moshe Rabbeinu, Yoshiacha, Ma'atzat Meraglim, Yud-Kei, parte do nome de Hashem, que te poupe do mau conselho que os espiões poderiam trazer, falar mal de Eretz Israel.
Ele falou assim para Yoshua?
Quando ele acrescentou o Yud-Kei, essa era a intenção. Yud-Kei, Yoshiacha, te poupará, te vai salvar, Ma'atzat Meraglim, da ideia negativa, se os Meraglim vierem com uma ideia negativa. Todo mundo pergunta qual era a hipótese que Yoshua pudesse entrar, vamos falar na gíria do português, na conversa dos Meraglim.
Está vendo, esses dois não eram Meraglim também?
Um minuto. Qual seria a hipótese de nós pensarmos que Yoshua seria envolvido pela má influência dos outros Meraglim, que precisou que Moshe Rabbeinu rezasse por ele? Teríamos alguma hipótese de pensar sobre Yoshua desta maneira? O que, que vocês acham? Yoshua era o homem que, quando Moshe Rabbeinu subiu o Har, ele ficou 40 dias debaixo da montanha esperando Moshe Rabbeinu. Mas, o interessante, que antes dos espiões irem para Eretz Israel, aconteceu um episódio na nossa história que chamou a atenção de Moshe Rabbeinu. E é o motivo que Moshe Rabbeinu decidiu rezar por Yoshua. Tinha duas pessoas chamadas Eldad e Medad. Essas duas pessoas, eles estavam profetizando. E o que, que eles estavam profetizando? Que Moshe met e Yoshua machnissam. Moshe Rabbeinu vai morrer, e quem vai fazer a Amisser entrar em Eretz Israel? Yoshua. Correu Yoshua dizer para Moshe Rabbeinu, Adoni Moshe Kelaem. Moshe Rabbeinu, olha o que, que eles estão fazendo. Olha o que, que eles estão profetizando. Yoshua era um homem muito próximo de Moshe. Ele não aceitou que eles estão profetizando que Moshe vai morrer. E ele, Yoshua, muito bem. Aí Moshe Rabbeinu respondeu para ele, Mi ten kol am Hashem nevi'im. Quem dera que todo o povo fossem profetas. Desse episódio, chamou a atenção de Moshe Rabbeinu, que poderia eventualmente Yoshua falar mal de Eretz Israel, para que Moshe Rabbeinu não morresse, e ele, Yoshua, introduzisse Am Israel para Eretz Israel. Mas Moshe Rabbeinu era um homem, como disse para vocês antes, quando Hashem diz alguma coisa, não cabe a nós darmos opiniões. Moshe Rabbeinu nunca questionou o que, que Hashem disse. As únicas vezes que a gente viu que Moshe Rabbeinu argumentou, se é que a gente pode se expressar assim, com Hashem, foi quando ele queria designá-lo para ir tirar a Amisser de Mitzrayim, e Moshe Rabbeinu achava que ele não estava à altura, e as outras vezes que quando o povo pecou, e Moshe Rabbeinu foi pedir desculpas pelo povo, inclusive estava disposto a se entregar, Hashem, ele disse para Hashem, quando Amisser fizeram o pecado do bezerro de ouro, se você não perdoar eles, mehenina misifrecha asher katavta, me apague do livro que você escreveu, da Torá, tira o meu nome, não quero. Eu quero que você perdoe o povo. Mas nunca a gente viu que Moshe Rabbeinu argumentava com Hashem. Prova é que em Parashat Matot, Hashem disse para Moshe Rabbeinu que agora chegou o momento de nós nos vingarmos dos Midianim. O que eles fizeram conosco, quando Bilam aconselhou eles um mau conselho, todo mundo sabe o que, que é, sem entrarmos em detalhes. E agora eu quero que vocês vão se vingar, a vingança de Israel dos Midianim. E Hashem disse para ele, Ve'ahar te'asef el amecha. E depois disso, Moshe Rabbeinu, você vai morrer. Que termina aqui a sua missão, termina aqui a sua tarefa. Moshe Rabbeinu não titubeou. Em nenhum momento Moshe Rabbeinu esperou. Só que Moshe Rabbeinu mandou outras pessoas. E forçou elas irem. Por que, que mandou outras pessoas? Porque como ele viveu uma época em Midian, ele não podia ser ingrato em relação a Midian, ele mandou outras pessoas. E está escrito na Torá que Moshe Rabbeinu empurrou eles para ir para a guerra. Porque eles não queriam ir para a guerra, porque eles sabiam que depois da guerra Moshe Rabbeinu ia falecer, e eles não queriam que Moshe Rabbeinu falecesse. Este foi o raciocínio de Moshe em relação a Yoshua. Não que Yoshua iria entrar na conversa dos Meraglim de falarem mal de Eretz Israel, porque, mas sim, como ele já tinha visto que Yoshua se incomodou extremamente quando Eldad e Medad estavam profetizando e diziam que Moshe Rabbeinu vai morrer e Yoshua vai introduzi-los, Ele diz: Josué é capaz de inventar alguma coisa para que o seu mestre não venha morrer? Então eu já estou pedindo para Hashem para que ele seja objetivo e que venha com as informações corretas. Esse era o motivo. Eu acrescento mais um detalhe. Vocês sabem que tem um comentário sobre o Humash muito importante, chamado Tirgum Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel era o mais importante aluno de Hillel. Hillel HaZaken tinha 80 alunos, todos eles, vocês podem imaginar, eu cito duas pontas. Yonatan ben Uziel era o maior, e Rabbi Yohanan ben Zakkai era o menor. Yonatan ben Uziel diz a Gemara que quando ele sentava para estudar, quando passava uma ave em cima da cabeça dele, ela se fulminava. E o Maharsha explica que a Rea Torá foi dada por meio do fogo. E quando Yonatan ben Uziel sentava para estudar, é como se fosse um Har Sinai. Toda a atmosfera da outorga da Torá. Então tinha inclusive fogo por cima. E também Uziel nos deixou uma obra muito grande e muito valiosa. Muitas vezes nós temos alguma dúvida no Humash. Se a gente olha no Natan ben Uziel, muitas dessas dúvidas são automaticamente explicadas. Ele acrescenta sobre este fato que Moshe chamou Hosheia bin Nun de Yehoshua. Ele diz que Moshe viu a humildade de Yehoshua e por isso acrescentou a ele as letras do nome de Hashem Yud e a letra Rei. Onde que ele viu essa humildade de Yehoshua? Quando Eldad e Medad estavam profetizando e diziam: Moshe vai morrer e Yehoshua vai introduzi-los, e Yehoshua ficou extremamente chocado com isso. Isso tudo porque nós queremos terminar o que o Rambam estava nos explicando sobre Lashon Hará, e nos disse: olha o que aconteceu com os espiões, que eles falaram unicamente da terra, não chegaram a falar de seres humanos. Certeza que falar de seres humanos é muito mais grave do que falar... Só um minuto, eu tinha interrompido a dona... Já está claro? Pois não.
Também você não fala aqui, Moshe... protegeu, vai, o Yeshua,
sim,
de uma maneira para ele não falar Lashon Hará. Se ele tivesse protegido os outros 10, quer dizer, não foi uma coisa meio injusta? Se ele tivesse protegido também os outros 10,
sim, ele não teria pecado? Muito boa pergunta. Eu pensei que a senhora ia fazer uma pergunta mais difícil. Eu vou lhe falar o que seria mais difícil. Arei, dois escaparam. Era, a priori, justo que Moshe Rabbeinu rezasse também por Kalev ben Yefuné. Acho que essa pergunta é mais forte do que os outros. A própria Torá, de acordo com os psukim que a gente lê, e de acordo com o que o Rashi nos explicou, quando eles foram designados, eles eram tzadikim, antes de serem designados. No momento que eles foram designados, já se percebeu que havia segundas intenções. Fui claro?
Mas quem designou eles?
Moshe Rabbeinu designou eles. E está escrito na Torá, Kulam Anashim. Kulam Anashim significa todos eram tzadikim. Porém, quando eles foram designados, subiu o orgulho. E Moshe Rabbeinu percebeu. Eles já foram com uma má intenção. Já não adiantava mais rezar por eles. Mas ficou a pergunta, a sua pergunta é muito boa, mas ficou a pergunta, e Kalev ben Yefuné? Eu não vi isso escrito nos livros, mas de acordo com o que a gente percebe na leitura da Torá, e vocês logo vão se lembrar disso, teve um momento que Kalev ben Yefuné se separou do grupo, e foi até Hebron. Foi rezar no túmulo de Abraham, Adam Arishon, vamos pela ordem, Adam Arishon e sua esposa, Abraham e Sarah, Yitzhak e Rivka, e Yaakov e Leá. Sabem que quem está enterrado, enterrada em Hebron, na Marat HaMachpelah, não é Rahel, é Leá. Rachel está em Betlehem por outros motivos que agora não é o momento. Tudo indica que Moshe Rabbeinu entendeu que Caleb ben Yefuné não ia ser envolvido nessa história. Yoshua também não seria envolvido, se não fosse pelo motivo que talvez Yoshua não quisesse falar bem de Eretz Israel para Moshe Rabbeinu não morrer. Mas Moshe Rabbeinu era um profeta. O profeta que a Torá nos diz, Velokam Navi ke Moshe Od, não teve e não haverá um profeta como Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu já viu que eles saíram, esses espiões, com uma má intenção. Caleb, Moshe Rabbeinu sabia que ele era um homem que não ia ter problema de ser influenciado. Caleb era cunhado de Moshe. Ele é o marido de Miriam. Depois ele teve outra esposa, não vem ao caso. Sim? E o Hur, que foi morto quando ele queria impedi-los que fizessem o bezerro de ouro, é filho de Caleb. Moshe Rabbeinu sabia o histórico de Caleb. Sabia que Caleb não ia entrar na conversa dos Meraglim. Sobre Yoshua, o temor que ele tinha foi o que eu citei. Agora então, o quadro está pronto. Os outros Meraglim, Moshe Rabbeinu já tinha percebido que eles já foram com má intenção. Vejam que coisa impressionante. Como uma pessoa pode mudar radicalmente. Quando eles foram designados, escolhidos, Kulam Anashim, e diz o Rashi toda vez que está escrito na Torá, Anashim et Tzadikim, foram designados, num instante o orgulho subiu a cabeça, e aconteceu o que aconteceu. E Moshe Rabbeinu já previu que eles já foram com má intenção, e não adiantava mais rezar por eles. O quanto que a pessoa tem que tomar cuidado com o que se chama de prestígio. Muitas vezes o prestígio pode subir a cabeça da pessoa e a pessoa perde o controle sobre sua personalidade e pode achar que agora ele é o manda-chuva. Quem? E esquece que ele é maasé. Quem manda no mundo e em todos nós é o Ribono Shel Olam. É incrível de ver como que foram escolhidas 10 pessoas, fora Yoshua e Caleb. E essas 10 pessoas, quando foram escolhidas, eram porque eram chefes das tribos. Eles não eram pessoas qualquer. Mas de repente, em um instante, o prestígio, o orgulho subiu à cabeça deles. Agora vem o encontro que eu lhe citei anteriormente, em nome do Zohar, que eles já ficaram com medo que eles iam perder a posição, porque quando eles iam entrar em Eretz, eles não vão ser mais os chefes das tribos. Muito bem. E aqui o Rambam nos encerrou o assunto do Lashon Hará, trazendo esse último exemplo, que olha que os espiões falaram mal da terra, falaram mal das pedras, e como o Rambam querendo que a gente continue o pensamento, e de nos dizendo, imagina então, quando a gente fala mal das pessoas. Pois não.
Não, eu queria saber se Lashon Hará também é sobre objetos, sobre uma casa, sobre uma louça.
Olha,
se a gente fala mal desses aí.
A gente acabou de ver, a pergunta é importante. Aqui falou-se mal da terra, mas era uma terra que Hashem tinha escolhido. A gente vai precisar desenvolver um pouco o raciocínio para que a gente possa responder essa pergunta. Vamos supor que eu chego aqui no Shiur e conto para vocês, eu comprei essa caneta. Que, não, essa. É, Biki. É melhor que escreve. As outras é só... Vejam. Eu chego aqui no Shiur e falo para vocês, eu comprei essa caneta. Vocês têm duas possibilidades de me responder, de reagir. Uma correta e a outra proibida. Se vocês me responderem, você não achou alguma coisa melhor para comprar? Isso é proibido. Se vocês me disserem Mabruk, certo? Belhana, certo? Usa com saúde, para que as pessoas que ouvem as fitas não sabem essas palavras que a gente está usando. Então, usa com saúde. Vocês fizeram uma coisa... Estou até rindo, vocês estão vendo que eu estou rindo. Porque vocês me falaram... Mabruk, usa com saúde. Vamos supor, uma pessoa viajou, foi para onde? Para a Austrália. Deve ser um belo passeio. É longe, mas se chega. E a pessoa volta e trouxe alguma coisa. Ou melhor, vamos pegar um outro exemplo, um exemplo diferente. Vem alguém da Austrália para o Brasil. Foi na Praça da República e comprou pedras brasileiras. E levou para a Áustria, para a Austrália. Ele chega e mostra isso para a família. Tem duas formas de reagir. Ou dizer, que bonito. Ou dizer, você não encontrou uma coisa melhor para você comprar no Brasil? Não tem alguma coisa melhor do que essas pedras que você acabou de trazer? Que não valem quase nada? Na Gemara está escrito que cada objeto que a gente compra e a gente pergunta para um amigo ou mostra para ele, a linguagem da Gemara é o seguinte: Shema yiganenenu be'enav ou yeshabehenu be'enav. Será que ele tem que elogiar o que ele comprou ou criticar o que ele comprou? A Gemara diz, bom, depois de todo esse sermão, é lógico que é elogiar. Por quê? Porque se ele me disser, você não encontrou alguma coisa melhor do que Biki? Ele pode estar não só ofendendo, transgredindo o issur da Torá de lotonu ish et amito. Ona'at devarim chama isso. Então, dona Aviva, pode ser, eu já lhes respondo, pode ser que não tenha problema de falar sobre a bique em si, sim? Mas pode ser que quem comprou a bique, não deve a gente falar para ele que o objeto que você comprou, ele é feio. Mas elas estão querendo perguntar, eu já sei o que elas querem perguntar, imagino, espero, que talvez a pessoa venha nos se aconselhar. Se a pessoa venha nos perguntar antes de comprar, eu posso ajudar ele. Se eu acho que não vale, que é feio, é certeza que eu posso falar para ele. Mas depois que ele comprou, não tem que ser bonito de qualquer forma. Pois não? Não respondi.
Objeto sem mencionar o nome de pessoa, sem pessoa.
Sim, eu tentei explicar que se a pessoa veio se aconselhar comigo e eu sei que esse objeto não é bom, eu posso dizer para ele, devo dizer para ele, não compra esse objeto. E se ele já comprou o objeto, eu tenho que falar para ele, usa com saúde. Agora está respondido? San Ferian. Pois não,
todo dia à noite eu chego para conversar com o meu marido.
Perfeito.
Tudo o que aconteceu.
Ele tem paciência?
Duvido.
Não, tem, eu conheço ele. Tem.
Mas no meio disso, se tiver alguma chorada, mas não intencional eu falar com uma pessoa. E se ligar, enfim, se eu elaborar, conversar alguma coisa, falar um comentário, por isso que Não pode. Nem que for a então, gente, vai precisar ter a gente, a gente mais confio no mundo.
De jeito nenhum. Não há.
Até para mudar de ideia, talvez. Um acontecimento.
Se você sabe que ele vai te fazer mudar de ideia, sim? Então você não tem que contar para ele como Lashon Hará. Você tem que. Você tem que se aconselhar com ele, se ele acha correto como você está pensando. Sim. Sim, mas você não pode contar isso a título de Lashon Hará. Você está. Desculpa que eu estou insistindo, porque da forma que a gente conta, assim a pessoa recebe. E nós precisamos contar de uma forma que a pessoa não aceite isso como Lashon Hará. E dar a oportunidade para que ele me faça mudar de ideia. Muito bem. Perfeitamente. E quero saber se você acha que eu estou errada. E se com o tempo você percebe que todas as coisas ele te fala que você tem razão, você está proibida de contar para ele mais. Porque se toda vez que você fala para ele, fala você tem razão, então o que, que nós ganhamos? Não ganhamos nada.
É só uma pergunta, é dúvida sobre o Meraglim. A Meraglim foi para Israel, mas eles ainda não tinham vivendo na Israel. Por que estava proibido para eles falar sobre Lashon Hará?
Eu falei isso, dona Graça, no início do shiur. Não. É o ponto talvez mais importante do que nós falamos. Ninguém mandou eles ir e dar opinião. Isso é um erro que todos nós cometemos. A Torá disse que isto tem que fazer assim. Quem sou eu para dizer que não é assim?
Mas por que mandou então? Mas ele mandou para
dar. Não, mandou eles espionarem. Por onde eles vão entrar, por onde eles vão guerrear, nada mais que isso. Essa foi a intenção. Na verdade, tem uma coisa antes disso. Hashem não queria mandar. Hashem disse para Moshe Rabbeinu, olha, eu já disse que a terra é boa. O que, que precisa ir? Eles já querem ir, vai. Mas vai para quê? Não para dar opinião. Por isso, foi um detalhe muito importante. Nos é proibido falar nada de pejorativo sobre Eretz Israel. Hoje também. É muito importante, só faz uma viagem, faz um turismo, de repente ele volta, começa a comentar que o motorista do ônibus é não sei o quê, que o outro... Isso não nos é permitido.
Não pode falar que não tem religião lá, que as pessoas são...
Não precisa, todo mundo sabe, não precisa falar. Não tenho o que fazer comentários sobre Eretz Israel. Se alguém vier me perguntar aonde eu devo morar, e eu sei que tem lugares que não se deve morar, aí eu falo para ele sim, lá você não deve morar, por causa, ele pergunta por quê, aí eu posso dizer, porque isso é benéfico para ele. Porque ele vai para um lugar morar onde, na verdade, ele vai talvez retroceder na religião e não melhorar. Estamos encerrados aqui? Muito bem. O próximo parágrafo. Página 28, parágrafo Zain. Nós temos na Torá uma paraxá chamada Parashat Kedoshim. É uma das parashiot que tem mais mitzvot. Nós temos na Torá 613 mitzvot. Essas 613 mitzvot, elas estão espalhadas entre todas as parashiot da Torá. Tem parashiot que tem menos mitzvot e tem parashiot que tem mais mitzvot. Uma das parashiot que tem mais mitzvot é parashat Kedoshim. Lá está escrito que não pode roubar, lá está escrito que não pode mentir. Lá está escrito que não pode falar Lashon Hará. Lá está escrito que não pode ver uma pessoa se afogando ou acontecendo com ele alguma coisa e não salvar ele. E agora o Rambam está citando um trecho desta paraxá. Onde a Torá nos diz: Lo tikom velo titor et pene amecha. São duas coisas. Nekamá e netirá. Nekamá é vingança. E netirá é guardar rancor. As duas coisas são proibidas. O Rambam vai trazer o exemplo que a Gemará traz. Parece ser um exemplo infantil, mas é para que a gente entenda claramente qual é a proibição de linkom, se vingar, e lintor, guardar rancor. Diz o Rambam, Hanokem mehavero, uma pessoa que se vinga do próximo, Over belota ase. não é só feio, não é só não correto, é proibido. Não só proibido, a pessoa transgride uma das 365 mitzvot, lota a se, se ele se vingar do próximo. Sheneemar lotikom. O Rambam não continuou velotitor, porque depois ele vai explicar. O outro é outro issur, uma outra proibição que é o rancor. Diz o Rambam, é verdade que sobre essa mitzvah lotaase, quando tinha Beit HaMikdash, que tivessem dois testemunhas, e esses dois testemunhas tenham repreendido a pessoa, e dito para ele, toma cuidado, se você fizer isso, você vai acabar sendo passível de 39 chicotadas. Diz o Rambam sobre este mitzvah, essa mitzvah do Taase, apesar que não tem 39 chicotadas, mas diz o Rambam, de'ara'ahi ad me'od. É uma característica, um temperamento extremamente negativo. Ela, ra'ui lo la'adam liot ma'avir al midotav. Agora o Rambam aproveita e nos diz, é extremamente importante a pessoa la'avir al midotav. O que significa la'avir al midotav? La'avir significa passar por cima, primeiro literalmente, sobre o mau caráter que a pessoa tem. Precisa trabalhar isso para ele deixar isso de lado. E Chachamim nos dizem na Gemara em Rosh Hashanah que kol ma'avir al midotav ma'avirim lo al kol pesha'av. Todo este que abre mão de suas características negativas, ma'avirim lo al kol pesha'av, se perdoa todos os pecados dele. E a Gemara nos conta uma história que eu já contei provavelmente aqui, mas faz parte. A Gemara nos diz que havia um Emorá. Emorá é o nome que se dá a um dos Rabanim do Talmud. Os Rabanim da Mishnah chamam-se Tanaim, no plural, Taná, no singular. Os Chachmei Agmará chamam-se, no plural, Emoraim, se são muitos, e um chama-se Emorá. Um Emorá ficou muito doente. Foi um outro Emorá visitá-lo. E viu que ele estava, eu estou acrescentando isso, que ele estava em coma. Não está escrito na Agmará. Mas ele viu que ele estava muito mal. Logo vocês vão ver por que eu acrescentei esse. E este Emorá, quando foi visitá-lo, viu essa situação, mandou preparar os tachrichim, as roupas de mortalha. E a Gemara nos conta que esse Rav sarou. E o outro que foi visitá-lo ficou com vergonha de voltar a entrar, já tinha preparado para ele as mortalhas. Ele falou para ele, de fato, você não estava equivocado. Era para preparar as mortalhas, porque ele estava no fim. Mas, Hashem disse para o Tribunal Celestial, esta pessoa, esse que estava doente, Ma'avirá Midotav, ele sabe sobrepujar as suas características, não guarda, vamos usar aqui, não guarda rancor, não se vinga, deixem ele. Ele, vamos falar em outras palavras, ressuscitou. Quase ressuscitou. Disso a gente tem que aprender o quanto é importante a gente trabalhar as nossas características. Tem uma coisa que me deixou muito surpreso quando eu li isso. Uma explicação do Rav Dessler. O que significa Ma'avir al Midotav? Ele diz, o fato que a gente pode passar perto desta pessoa significa que ele é Ma'avir al Midotav. Uma pessoa que a gente receia passar perto dele é sinal que ele é Ma'avir al Midotav. É uma colocação. O quanto é importante que a gente dê para as pessoas uma um conforto que eles podem chegar até nós. Que se pode passar perto de nós, que não vai acontecer nada. Não vou te morder se você passar perto de mim. Pois não.
Tem uma dúvida, é a seguinte. Vou pegar uma mitzvah concreta, por exemplo, comer kashé. Uma pessoa não come kashé e ela começa a fazer tshuva, e um dia, de carles, ela começou a comer kashé.
Perfeito.
Ok. A lamidot é uma questão de tempo, de uma volta à lamidot. Então, quando é que a pessoa... A tshuva dela começa na primeira vez que ela pensa, eu tenho que trabalhar isso, e ela começa, porque Matthias Esman, que ela chegou e disse, ok, a parte ela me traga.
Sim. Falta uma informação muito importante, que talvez seja uma falha da minha parte. Nós temos um livro na nossa literatura que chama-se Sharei Kedusha. Este livro é a autoria do Rabbi Chaim Vital, Zecher Tzadik de Bracha, o principal aluno do Arizal. O Rabbi Chaim Vital diz que as midot são uma introdução para a Torá. Que é muito mais fácil uma pessoa se aproximar à Torá quando ele tem Midot Tovot do que quando ele não tem Midot Tovot. Quer dizer que, na verdade, as Midot Tovot, elas são um prefácio, elas são um preparo. Ai, mas você vai me perguntar aonde que a pessoa vai encontrar o conserto de suas midot, não é na Torá? Sim. Mas não dá para a gente falar, bom, esse sujeito começou a comer kasher, começou a cumprir Shabbat, etc, etc. Nós não estamos criticando, nós estamos respondendo a sua pergunta, nós estamos falando de alguém, e você também não está pensando sobre alguém, porque nós não temos que julgar ninguém. Não podemos dizer que agora não tem problema. Ele é... Não estou falando de alguém. Mas não justifica se esse sujeito... Não dá para chamar de religioso. Religioso quando o sujeito é completo. Certo? Mesma coisa que vem e te falam, mas eu vi um tal religioso roubando. Sabe o que você tem que responder? Ele não é religioso. Se ele rouba, ele não é religioso. Se ele não tem midot, ele também não é religioso. Certo? Porque tudo isso é um conjunto. Bom, mas não se assustem. As midot pode levar 120 anos para a gente consertar. Sim, mas eu quis primeiro te mostrar que isso faz parte. Não só que faz parte, é inclusive uma introdução. Vem antes, Derech Eretz Kadma la Torah. Que Chachamim é prosa, o que Chachamim falam, Derech Eretz Kadma la Torah, certo? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho que dar três passos no fim da Amidah, né? Mas tem alguém atrás de mim. Então eu vou dar os três passos a qualquer custo?
Não.
Eu posso empurrar ele, porque eu tenho que dar os três passos para trás? Eu posso fazer certas coisas à custa do outro? Eu vou lhes contar uma coisa muito interessante, mas vocês não podem contar isso para os maridos, tá? Vocês me falam? Não quero usar a palavra. Tinha um Rav em Yerushalayim, conhecido como um Rav muito Mahmir muito rigoroso em tudo. E em Pesach, ele era extremamente leniente. Alguém foi perguntar para ele, Rav, mas o senhor é em tudo Mahmir, e agora você é leniente? Falou, sabe por quê? Porque quando eu vou ser Mahmir em Pesach, vai sobrar para sua esposa. Eu não vou ser Mahmir. Porque você não pode ser Mahmir às custas da sua esposa. Eu não estou falando de obrigações. Carne e leite, medihá, fígado que tem que assar. Não estou falando agora sobre coisas além. Se eu te falar, você vai logo jogar em cima de quem?
Da sua esposa.
Isso eu não concordo. Então, eu sou em Pesach leniente. Porque vai sobrar para sua esposa. Rabbi Ser Salanter, uma vez... estava indo para, na noite de Yom Kippur, para o Beit HaKnesset. Todo mundo sabe que quem não vai no Beit HaKnesset na noite de Yom Kippur, Kalindra, é uma coisa... De repente, ele se atrasa, ele não estava chegando. Onde ele estava, ele passou perto de uma casa, a querida mãe foi para o Beit HaKnesset, e o nenê estava chorando. E de repente chegaram, e o Rav Yisrael Sarno estava balançando o nenê. Mas está todo mundo esperando. Esperem. Tem coisas que a pessoa tem que saber, saber o que, que agora precisam de mim. Por exemplo, eu vou contar uma outra história. Teve uma pessoa que estava falando em Tisha B'Av, não vou passar da hora, tá? Uma pessoa estava falando em Tisha B'Av, Kinot. Kinot são as lamentações que a gente fala em Tisha B'Av. Veio um amigo dele e falou para ele, por favor, você pode me ajudar a escrever uma carta? É verdade que não é o momento, sim? É verdade? É verdade. Mas, o Rav falou para ele, por que você está falando Kinot? Porque foi destruído o Betamigdash. Por que foi destruído o Betamigdash? Por causa de ódio gratuito. Agora, você tem que parar de falar Kinot, fazer agora uma ahavá gratuita e ajudar seu amigo a escrever carta. Uma pessoa está indo em Yom Kippur para o Beit HaKnesset à noite, como o Rav Yisrael Misalanter. Para ele, alguém pergunta, por favor, pode me falar que horas amanhã é Ne'ilá? Nós estamos ainda o quê?
Ainda.
Na noite, ele já quer saber amanhã. Eu não posso agora, estou com pressa que eu tenho que ir para o Beit HaKnesset. Não, meu amigo. Saiba exatamente como pesar e avaliar as coisas. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, que tudo isso é um conjunto, só que as midot é o mais difícil. E nós temos a vida toda para trabalhar sobre elas, e quem sabe se a gente vai conseguir com os anos, mas quem tenta, quem lê sobre isto, quem estuda sobre isto, quem reflete sobre isto, tem todas as possibilidades de consertar as piores características que uma pessoa pode ter.
A tshuva começa quando ele se preocupa, quando ele estuda, quando ele é sobre as midot. Porque, como o senhor mesmo falou, é 120 anos e vamos supor que uma pessoa sim consiga, né?
O início, não vamos falar de tshuva, tá? Vamos falar do início do trabalho. Isso é um trabalho, isso é uma avodá, certo? É como alguém que está tricotando. Não sei se alguém tricota hoje. Ninguém mais. Ainda? Está tricotando. Ele fez o primeiro. Ele já começou? Já começou. Pessoa que começou a trabalhar suas midot, chama-se que é uma pessoa bem intencionada. Mas tem que enxergar. Tem que ver o que está errado. Se ele não enxerga o que está errado, certo? Não tem o que consertar. Não tem, não tem como tentar nada, certo? É importante que a pessoa comece. Quando a pessoa começa, tem todas as possibilidades que ele, Bezat Hashem, chegue no ponto positivo. Um bom dia.